Perguntas Proibidas.
Bem-vindos à segunda parte do Perguntas Proibidas, um programa de parceria da Rádio Europa com o Instituto de Democracia Portuguesa. E hoje, com Raul Quiau em estúdio e com a Luísa Janeirinho, e vamos ouvir, precisamente, Voz do Tejo, Raul Quiau com Camané.
Há uma voz que vem de longe e me acompanha. Uma voz que só eu sinto e é tão estranha. Uma voz que vem, vem pairando sobre o mar. É o triste canto do meu jeito antigo, como um barco a procurar porto de abrigo. Povo a partir, já chorando por voltar. É a voz do Tejo que me traz tanta saudade desse meu desejo que deixei na despedida. É a voz do Tejo, a voz do fado e da cidade. Foi minha mãe, minha madrasta e minha vida. Uma voz que vem no voo de uma gaivota, essa voz que erguia velas de fragata.
E a falar neste Tejo que nos levou para tanto lado do mundo e também trouxe tanta gente de outro mundo e deste mundo até nós, o que é que pensa da música como este património que viaja?
A música, evidentemente que viaja, viaja e viaja bem. É uma viagem segura e que transmite. São, digamos, eu até fazia a coisa mesmo ao contrário. Se a música, no fundo, visitar através da música certos sítios, a música leva-nos a certos sítios, né? Portanto, tem a faculdade de nos transportar. E ao mesmo tempo, o homem, o português, quando falámos no Tejo, não saiu provavelmente aqui do Tejo, mas saiu ali de Sagres, não é? Que é a coisa da Cia, não é? Portanto, as nossas viagens acabaram por trazer também muitas coisas dos sítios onde nós estivemos, não é? Portanto, eu acredito que há. Que há uma estadia portuguesa através do mundo que é muito interessante e eu gosto muito de explorar onde é que os portugueses estiveram e onde se criou realmente uma fusão no melhor sentido da palavra.
E nesta musicalidade que o Raul tem visitado, como nos dizia, tem visitado outras formas e outras culturas através da música, tem encontrado nessa visita, na verdade, esta ligação da nossa música com outras músicas?
Sim,
há esta fusão?
Encontra-se. Olha, já vou dizer uma coisa. Quem vai a Goa ouve música goesa típica. É uma mistura, mas total, entre música indiana e portuguesa. Certas coisas do fado, da nossa música tradicional, folclórica, mais antiga, juntou-se e a gente. É uma coisa realmente muito interessante de ver, porque aquilo só pode ser da mistura de um português com um indiano. Quem ouvir, seja quem for que ouvir, assim, um bocadinho, quatro compassos, aquilo só pode ser isso. É inacreditável.
Embora não tenhamos aqui, mas deixamos este desafio para se voltar a ouvir.
Qualquer coisa que seja.
Que é um dos CDs do Raul, que é o Goa, não é?
Exatamente.
Não, Goa não será bem isso. Ou seja, o Goa não é música goesa. Mas eu chamei, foi Goa, porque é um disco que eu fiz depois de ter estado na Índia. Portanto, é uma homenagem à música indiana e à ligação de um português com a Índia. E então o que é que simboliza o português com a Índia? Melhor é Goa, não é?
Exato.
E
sim.
Para além de eu gostar muito do nome, não é? O nome também tem um som muito que eu gosto muito. Goa, acho muito bonito.
É forte. Temos falado das suas escolhas de sons, mas música e, em particular, o fado que o Raul interpreta, é também letras. Tem muita importância para si, ao fazer a escolha do seu repertório, a letra?
A letra é importantíssima. No fado, é impossível conceber fado sem o canto de uma certa e determinada letra, não é? Inclusivamente, a gente percebe, os grandes fadistas, não é? Eu tive realmente contacto com um dos maiores de todos os tempos, o meu querido e grande amigo Manuel de Almeida, a quem eu chamava o Presidente. Ele pegava na letra, e o que é que acontece? Às vezes as letras, em relação à música, não têm as tónicas no sítio. Para cantar a melodia com as tónicas que a melodia nos diz, cantar a letra, às tantas eu tenho que estar a modificar a letra, e então estou a mudar a tónica, não é? Portanto, em vez de dizer amor, dizer amor. Isto é impossível. Mas acontece muitas vezes as pessoas, e eu não tinha consciência muito disso, mas depois verifiquei. Ele conseguia...
Ou seja, a letra tem o seu encantamento próprio e a sua musicalidade também.
A sua musicalidade, e se eu estou a cantar a letra, evidentemente que ela é que tem que mandar. Senão eu não posso estar a dizer o meu amor. O que é isto? Isso não existe. Quer dizer, meu amor. Portanto, a sílaba é na segunda. Portanto, esse tipo de coisas ele fazia muito bem. Portanto, a letra comanda realmente a maior parte das melodias do fado. E quando eu estou a tocar fado e improvisar, eu penso nas quadras. Estou a cantar a primeira quadra, pois é, a repetição não fecha da primeira vez, e fecha e resolve da segunda. Portanto, e é esse aspecto que as pessoas às vezes me dizem, e eu fico contentíssimo, sinceramente, é quando eu estava a ouvir a tua flauta, parecia que estava a ouvir as palavras. Isso para mim é fantástico, que eu estou a dar os tons, mas associado a uma pessoa que está habituada a ouvir aquilo cantado por uma voz nas quadras. Essa aproximação é muito importante, realmente.
Então, um instrumento é como se um prolongamento do corpo.
Completamente. Completamente da voz.
Para dar ao corpo algumas potencialidades que ele ainda não adquiriu. E então o instrumento é para si isso.
Evidentemente, é isso mesmo.
Em relação ainda ao fado, para si, Rão, o fado, que felizmente tem uma enorme gama de significados, mais tristes, mais esperançosos, alguns desses significados para si sobreleva aos outros? Isso.
Quer dizer, vamos, eu acho que tudo são motivos para realmente trazer grande música, porque é como nós, passamos ao longo do dia, nós vivemos aquelas duas caras do teatro, aquela da boca para baixo e da boca para cima.
Exato.
Nós choramos e rimos, e a vida vai entre o lamento e a alegria. Tem piada, há uma poesia de Gonçalves Crespo, grande poeta do século XIX, de quem eu gosto muito, e ele uma vez foi ler ao jornal, leu uma notícia de alguém que tinha morrido. E ele disse, fez a seguinte quadra, que eu acho lindíssimo. Triste notícia, tristemente lida. Faz hoje um ano que morreu aquele, me cantou a mim, choro eu a ele. É de cantos e lágrimas a vida.
Que interessante, que interessante. Não sabes que deixo, não é?
De modo que isto, no fundo, diz isso. Não é que a gente...
O marido da Maria Amália Vaz de Carvalho, não é?
E o grande poeta. E então, o que é que acontece? Mas eu acho que a tristeza tem dado mais coisas, digamos, mais profundas para a música, de uma maneira geral. Quer dizer, o sentimento profundo.
Isso. Aí o fado, a nota...
Aí o fado, exato. Agora, tristeza redentora.
Ah, isso é muito importante.
Tristeza redentora.
Sim.
Interessante essa sua expressão.
É, exatamente.
Um pouco mística.
É, a tristeza bem cantada redime. Não é? Isso é que é a grande vitória da música. Não é para ficar triste. É para, na realidade, a pessoa encontrar...
Transfigura, por assim dizer.
Transfigura, exato. Evidentemente.
Ainda
não é só um sentimento para ficar a carpir, não é?
Exatamente. É esse o sentimento da grande religião. É isso, precisamente. É da nossa condição humana que pode ter a sua tristeza. A gente... realmente se redimir-se.
Esse seu afeto, digamos, a afeição pelo lado religioso, naturalmente se identifica com várias religiões, não está apenas a ligar a uma confissão em especial. Acha que há uma religiosidade humana difusa?
Sim, há. Eu sou cristão católico. Uhum. Essa é a minha crença. Mas uhum. acredito que na realidade há. A gente sente realmente coisas... Basicamente, no fundo, é o homem saber que a procura do bem e da entreajuda, do altruísmo, é uma força realmente muito importante na nossa vida. Isso já é ser religioso, penso eu.
E a sua música, de certo modo, é uma escada, é um acesso, procura transmitir esse acesso.
A música transmite isso, porque unifica, transmite essas emoções. Na realidade, se eu conseguir realmente redimir através de qualquer coisa que eu estou a tocar, eu estou a transmitir qualquer coisa à pessoa que realmente a leva para cima.
A música tem-lhe servido então como uma ponte relativamente não só ao divino, mas ao divino que habita nas outras pessoas, certo?
Sim, senhora, exatamente. É só um, não é?
É só um e, portanto, tem servido desta ponte. E esta ponte também a estabeleceu no Oriente, mas com Macau.
Certo? Sim, senhor.
Como é que foi esta ponte com Macau?
Macau foi uma situação extraordinária. Uma altura que fui a Macau, apaixonei-me para a terra. Acho uma coisa... O Macau antigo, não é o de agora. O de agora é Las Vegas. Pá. Não venham falar de Macau agora.
Aquilo é uma coisa não impossível. É o casino de Lisboa.
Não, quer dizer, pelo amor de Deus.
Há outros já muito maiores que o Lisboa agora. Não, o Lisboa sim, já é um anão agora.
Quase. Não se reconhece. Eu sei que aqui há uns anos... Eu lembro-me de olhar da Taipa, a ilha da Taipa, olhava para Macau e lembro-me de ver um hotel muito grande, o Hotel Presidente. Sim. Hotel Presidente. Ei, que grande hotel! Isto há uns anos. Agora fui lá o ano passado, o Presidente é a pensão da Dona Amélia. Quer dizer, não se percebe, não se vê. Quer dizer, está lá, mas o que é aquilo? Quer dizer... Mudou, que subiu demais.
Mas era o Macau tradicional, o Macau.
Sim, exatamente. Onde a gente via certas coisas do português, do chinês, uma certa coisa que tinha uma vida.
Andando pelas ruas, fez isso muitas vezes, certamente.
Exato. Isso aí é que se respirava. Consegue-se ver ainda no centro, aparece, mas é realmente muito interessante.
Respirava, cheirava, são cheios.
Esse Macau realmente é um Macau que me deixa uma saudade grande.
E foi em homenagem, ou talvez em homenagem a esse Macau, que temos aqui um tema que é Macau, a chegada, tocado por si.
É verdade. Esse tema, o que é que diz? É a chegada a Macau. Quando a gente entra a Macau, depois começa a entrar um pouco na confusão, no boliço. Depois, às tantas, tem ali uma parte no meio, onde há ali a Yanan, que é a minha companheira musical nesse disco, vai ao mercado, depois encontra a rapariga chinesa, portanto tem a parte romântica. No fundo,
é o cotidiano.
É o cotidiano da coisa de Macau.
E vamos ouvir este tema, professor?
Sim, vamos ouvir Macau, a chegada de Rão Piau e Yanam.
Mas continue-nos a contar este seu encontro através da música com este Oriente e com Macau. Foi convidado posteriormente para fazer um álbum ou uma música, não sei, desta ligação de Portugal com Macau, certo?
Bom, eu andei por lá uma altura, nos anos 80, andei por lá bastante. E o que é que acontece? Tive uma primeira proposta para fazer um disco. É o primeiro disco que imaginei sobre Macau. Era uma viagem de um turista que chegava a Hong Kong, que então tinha chegado a Hong Kong, depois eu metia-se no ferry boat, tinha um tema para o ferry boat, depois tinha, fazia, arranjei uma viagem assim. Portanto, aquilo depois faltou os apoios económicos ou financeiros necessários para qualquer coisa que a gente quer editar. E depois acabei por ter um apoio do governo de Macau para fazer um disco que eu chamei Macau O Amanhecer. Esse Macau O Amanhecer foi gravado em Hong Kong com uma série de músicos filipinos, chineses, um inglês, aqui, a gente valia uma salgalhada interessante. E era a história de um português em Macau. Chegava a Macau, depois apaixonava-se pela chinesa, casavam-se e acabava com a dança portuguesa de casamento, que levava tudo em festa. Pronto. Mas fiquei sempre com o desejo de gravar uma série de temas sobre a presença portuguesa em Macau com uma orquestra chinesa. Isso é que era o meu desejo. Era difícil de executar, por causa das produções, lá está. Uhum. E no final dos anos 90, consegui, através da ajuda do meu querido amigo e então governador de Macau, o general Vasco Rocha Vieira.
Lá está o colégio militar, há alguma coisa.
Não será por aí. Talvez pode ter havido, subconscientemente, alguma coisa. Mas ele, na realidade, ele gostou da minha proposta. Gostou, quando eu lhe falei nisso. Uhum. Ele apadrinhou.
O que eu quero dizer é que para um general que vê um grande músico como é o Rão e que ainda para mais andou no colégio militar, já está acreditado.
É capaz de ter ajudado. Aí, não é, quer dizer, uma certa coisa maçónica aí no colégio militar.
Nós somos isto tudo, não é? Nós somos isto tudo, das escolas por onde passámos, a vida que tivemos, as viagens, nós somos isto tudo. Ainda bem que somos isto.
É verdade.
De qualquer modo, um governador de visão, indiscutivelmente, não teve, por muitas coisas.
Porque na altura, se vocês viram, com certeza, no final dos anos 90, antes da gente se ir embora de lá, havia uma data de... Eu nunca vi tanto documentário sobre Macau, não sei o quê. Fez-se muita coisa. Mas a nível musical não havia nada. Uhum. Não havia nada em Macau sobre a ligação dos portugueses com os chineses. Em música, tenho imensa pena, mas não havia. Houve uma coisa de um baixista, António Ferro, que fez com um chinês em Hong Kong, numa certa altura. Mas, na realidade, não havia nada de especial.
Teve que ser pioneiro aí também.
E então aí veio o Carlos Gonçalves na guitarra portuguesa, para ser uma parte portuguesa, e então o Bondó, que é um grande percussionista indiano, que também participou no disco, e depois com os chineses todos, fomos para Cantão
chinesa,
com a orquestra, com o arranjo de Wong Kim-wai, o grande músico, que era o diretor da orquestra na altura, e gravámos o disco, que se chama Junção.
E foi esse disco que foi, no fundo, um sinalizador da ligação de Portugal com o Macau. Foi esse disco.
Para mim, tem simbolicamente, musicalmente, simboliza isso. E depois, na altura, o Celebração da Paz foi escolhido para a mudança de governo. E às vezes perguntavam: então escreveste o hino para a saída dos portugueses? Não! Eu escrevi o hino para os portugueses lá estarem. E poderem lá estar. Só que fui aproveitado para a mudança.
E de certo modo para a continuidade, não é?
É, para a continuidade.
Das duas culturas, não é? Este tema de Macau regressou agora recentemente, em 2008, à sua obra, não é? No álbum Porto Interior.
Porto Interior.
E nós até talvez possamos ouvir um dos temas, a dança da minoria aí, não é?
Pois, isso é até um disco gravado com uma grande instrumentista que vive no Porto, a Iana, que na realidade, pronto, fizemos este disco com o apoio da Fundação Jorge Álvares, não é? Que é uma que apoia, digamos, a relação entre os portugueses e Macau, os chineses.
Vamos então ouvir Dança da Minoria aí. Thank you.
Continuando nesta sua ligação por Goa, por Macau, por estes orientes, falta-nos aqui falar de um outro encontro. Já fez algum encontro com a África?
Já, isso tem aparecido, não especificamente num disco, mas tenho colaborado com vários músicos africanos, né? Por exemplo, o Tito Paris, o Dani Silva. Gosto muito de música cabo-verdiana, gosto muito de música angolana, moçambicana, eu gosto imenso disso. Estou convencido que muita coisa nós temos já interiorizado dentro de nós, coisas ligadas a isso. Não calhou ainda fazer um disco mesmo sobre isso. Mas é possível.
Mas está nos seus projetos.
Já falámos sobre isso mais do que uma vez e quem sabe é uma coisa que eu gostava de fazer no futuro.
Mas quando fala, portanto, faz parte de um dos seus projetos, como é que acha que neste momento está a ser feito este apoio? Ou como é que Portugal neste momento faz este apoio a estes novos projetos interculturais? Há apoios, não há apoios? É fácil, é difícil? Que desafio é este? É igual, é diferente de há uns anos atrás?
Eu acho que neste momento, em relação a tudo o que se chama apoio, está difícil. Quer dizer, vamos falar sem abrirmos a televisão, não é? Porque agora estamos a falar como se a televisão estivesse aberta e já chega, não é? Mas, na realidade, os apoios estão realmente muito difíceis, quer dizer, e há certas e determinadas coisas que a gente faz na música, atividade musical em certo aspecto, que se não for apoiada é muito difícil de se aguentar, mas os apoios neste momento estão muito difíceis.
Falámos da lusofonia, das viagens pelo mundo onde nos encontramos com esses povos todos, mas Rão, na sua música aparece muitas vezes a referência ao nosso território aqui, o canto à beira-mar plantado, ou pelo menos o canto atlântico, não é? Sim. E com os rios, esta ligação. Há sim qualquer coisa sua com as águas livres, não é?
Tenho um disco chamado Águas Livres, que eu tenho, perdoem, mas prezo muito ter feito esse disco, mas foi um disco que passou um bocado, pronto, despercebido, mas que eu gostei muito de fazer. No fundo, sobre a água viva, não é? E eu gosto muito dos rios. Tenho um tema chamado Canto dos Rios, que é um tema que a gente toca muitas vezes. E tenho realmente uma coisa que, se calhar, aqui no Encantado, que é no Rio Cávado. O Rio Cávado é um rio absolutamente extraordinário, lindíssimo, limpíssimo. Pelo menos era a última vez que eu lá estive, a vez mais recente. Às vezes eles começaram a depositar para lá coisas, objetos estranhos. Parece que anda a dar muito para isso. Se não controlarem esses indivíduos, o pessoal que faz isso, é complicado. Mas é um rio de uma beleza extraordinária, considerado um dos rios mais limpos de Portugal. E eu costumava ir para lá, à beira-rio, tocar flauta, ali para o rio a correr. Tenho uma memória extraordinária. Estava a viver nessa altura, por uns tempos, em Amares, que é mesmo perto dali. E então, na realidade, depois surgiu-me este tema do Rio Cávado.
Então, antes de ouvirmos esse tema tão interessante, e tendo-nos falado desses projetos, de um CD, de músicas com sonoridades que combinam o nacional com o africano, o que é que o Rão gostava de dizer do que caracteriza, perante este sentimento, por assim dizer, de insegurança, de preocupação da nossa mentalidade atual? Qual é a sua mensagem perante este panorama?
A minha mensagem é nunca percam a esperança. Quer dizer, isso é a coisa mais importante na vida. Quer dizer, e depois nunca se esqueçam também de uma coisa que foi dita pelo nosso grande Senhor Jesus, que disse: nem só de pão vive o homem, mas também da palavra que vem da boca de Deus. Portanto, o que eu quero dizer, temos que ter muito cuidado e muito, muito apreço pelas condições económicas, e temos que lutar muito por elas, mas sempre com a esperança que essa mensagem diz. Portanto, se há desespero, é um problema. E encontra-se realmente um estado de desespero muito grande nas pessoas, e é complicado.
Então é como reconhecem os chineses, que a palavra crise também quer dizer desafio. No fundo é isso. Não
tem
podemos
que ser,
perder
tem que ser. E consciência de ver quem, porque é que houve esta crise, lidar com o EBI, quem a provocou e porque é que provocou. E as pessoas sabem isso e muitas vezes, e acho que muitos de nós, entre nós, com uma mentalidade mercantilista que foi instalada neste país e injetada para as pessoas, que provocou isto a todos os aspectos, não é? Portanto, tem que haver uma mudança de mentalidade para já, para isto mudar e pronto, e esperemos que mude também.
E nesse sentido, fechamos com Pelo Rio Cávado e muito obrigado, Rão, por teres
conversado. Muito obrigado.
Boa tarde.
Thank you.